a lei de Deus e o pecado. Acreditamos que o pecado é a transgressão da lei. A lei é espiritual, perfeita, santa, justa e boa. A lei define o amor de Deus, está baseada nos dois grandes princípios de amor para com Deus e de amor ao próximo. Ele, ela, é imutável e obrigatório. Os 10 mandamentos são os 10 pontos da lei de amor de Deus. Acreditamos que a quebra de qualquer ponto da lei traz sobre uma pessoa a penalidade do pecado. Acreditamos que esta lei espiritual fundamental revela o único caminho para a vida verdadeira e a única maneira possível de felicidade, paz e regozijo. Toda infelicidade, miséria, angústia e aflição vieram pela transgressão à lei de Deus, citada em 1 João capítulo 3, versículo 4, no capítulo 5, versículo 3, em Mateus capítulo 5, versículo 17 a 19, no capítulo 19, versículos 17 a 19, no capítulo 22, versículos 37 a 40, em Tiago capítulo 2, versículos 10 a 11, em Romanos capítulo 2, versículos 5 a 9, no capítulo 7, versículos 12 a 14, e no capítulo 13, versículo 8 a 10. Há, fundamentalmente, dois modos de vida. Um deles é o caminho da abnegação, altruísmo e preocupação para com os outros, isto é, o caminho do amor, desejando dar e ajudar. Este é o caminho de Deus, que é a própria personificação do amor, citado em 1 João, capítulo 4, versículos 8 e 16. Seu modo de vida é codificado para os seres humanos na sua lei, que exprime o amor, citado em Romanos, capítulo 13, versículo 10, e 1 João, capítulo 5, versículo 3. O contrário é o caminho da vaidade e egoísmo, esforçando-se para obter para si mesmo. Esta abordagem constitui violação da lei de Deus, que é o pecado, citado em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Este é o caminho de Satanás, seus demônios, e seguindo a sua liderança, o caminho da humanidade. Veja o capítulo intitulado Satanás e o Diabo, começando na página 11. No entanto, Deus criou a raça humana para que, finalmente, venhamos a ser membros da sua família, destinados a herdar a imortalidade e a viver num relacionamento harmonioso com Ele e uns com os outros por toda a eternidade, citado em Hebreus capítulo 2, versículos 6 a 13. Para finalmente compartilharmos a eternidade com Deus, também devemos ter em comum os seus pensamentos, concordar com a sua maneira de ser, abraçar o seu caminho de vida e apreciar e apoiar os seus valores que estão expressos na sua lei, citados em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 13. A revelação de Deus por escrito para o ser humano, as Escrituras Sagradas, revela este conhecimento essencial através das suas leis e ensinamentos, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 15 e 17. Isto forma o fundamento e a base para o relacionamento perpétuo que Deus deseja ter com todos nós. Portanto, é imperativo que todo aquele que procura este relacionamento supremo com Deus preste atenção às direções da lei de Deus, como são reveladas na sua palavra. Dentro do princípio geral do amor, Jesus Cristo, em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40, resumiu a lei de Deus em dois grandes mandamentos do Antigo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Citado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo a ti mesmo. De Levítico capítulo 19, versículo 18. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estes dois mandamentos resumem a delimitação mais específica encontrada nos 10 mandamentos, citado em Êxodo, capítulo 20, e Deuteronômio, capítulo 5. Os 4 primeiros mandamentos são acerca de uma demonstração de amor para com Deus. Os últimos 6 mandamentos são acerca de uma demonstração de amor para com o próximo, para com o nosso companheiro. Também devemos entender esses mandamentos como princípios de aplicação na nossa vida, em vez de limitar cada um à formulação rigorosa e literária dos versículos. Parte do propósito de Jesus vir à Terra foi engrandecer a lei, citado em Isaías capítulo 42, versículo 21. Uma forma importante que ele fez isso foi mostrando a intenção espiritual completa dos mandamentos de Deus, tanto através de seus ensinamentos, assim como através de seu exemplo perfeito e de obediência. Em seu ensinamento, Jesus explicou que os mandamentos de Deus são aplicáveis muito além da mera letra. Eles são para regular até os nossos próprios pensamentos. Por exemplo, ele explicou que a raiva injusta contra alguém está quebrando o 6º mandamento de Deus contra o assassinato e que cobiçar uma pessoa que não seja o cônjuge é cometer adultério no coração, o qual constitui uma violação do 7º mandamento, citado em Mateus, capítulo 5, versículo 21 a 28. Deus exige que obedeçamos ao espírito de cada um dos 10 mandamentos, começando com os 4 primeiros mandamentos de amor para com Deus. O primeiro mandamento, que proíbe a adoração de outros deuses, também significa que não devemos permitir que nada venha diante de Deus em nossas vidas. O segundo mandamento proíbe adorar perante representações físicas de Deus, como estátuas ou imagens de Cristo, mas também proíbe limitar a Deus com uma falsa imagem na nossa mente. O terceiro mandamento diz que não devemos tomar o nome de Deus em vão, o que significa que devemos ser muito cuidadosos na maneira de usá-lo, mas também que não devemos desonrar a reputação de Deus pela maneira como vivemos. O quarto mandamento, acerca de santificar o sábado e não trabalhar nele, inclui também o princípio de estruturação de nossa semana de trabalho à volta do sábado e manter um enfoque espiritual durante todo o dia. Veja o capítulo titulado O Dia do Sábado, começando na página 33. Movendo-se para os 6 últimos dos 10 mandamentos acerca de amar o nosso próximo, o quinto mandamento diz que devemos honrar nossos pais, que inclui obedecê-los quando jovens, respeitando sua sabedoria quando somos adultos, cuidar deles quando são idosos e não envergonhar o nome da família. Implícito neste comando é também a necessidade dos pais serem honráveis. O sexto mandamento, como já mencionado, proíbe o assassinato. Na letra da lei, isso significa usurpar a prerrogativa de Deus de tirar uma vida humana, visto que só Ele tem autoridade para fazê-lo ou mandar que alguém atire. Não devemos suicidar-nos ou ajudar alguém a cometer suicídio. Não devemos cometer aborto. No espírito da lei, não devemos odiar ou desvalorizar a outra pessoa. O sétimo mandamento, que proíbe o adultério, na sua intenção espiritual, proíbe toda e qualquer relação sexual fora do casamento, bem como fantasiar sobre tais relações. Assim, a moralidade sexual em geral, incluindo o sexo antes do casamento, e as relações homossexuais são proibidas, conforme detalhado em outros lugares na lei de Deus. O oitavo mandamento, que proíbe o roubo, no espírito da lei inclui salvaguardar aquilo que pertence aos outros e obter ganhos honestos, a fim de até mesmo compartilhar com outras pessoas em necessidade. O nono mandamento, que proíbe dar falso testemunho contra o teu próximo em sua plena intenção, inclui a proteção da reputação de outros e manter a honestidade e integridade em todas as relações, dizendo sempre a verdade. E, finalmente, o décimo mandamento, que proíbe cobiçar o que pertence a um vizinho, é mesmo, na sua expressão literal, um modo espiritual sobre os pensamentos na mente. Devemos deixar de cobiçar o que não podemos obter legalmente. Estes mandamentos são apoiados e esclarecidos por outras leis e instruções na Escritura Bíblica. Na verdade, toda a Bíblia serve como lei revelada de Deus para nós, dizendo-nos o que Ele requer. No entanto, infelizmente, o homem rejeitou a lei de Deus, mesmo ao início da história humana. O pecado, que é a transgressão da lei, foi apresentado à humanidade no Jardim do Éden. Satanás mentiu ao Adão e a Eva a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, citado em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e João capítulo 8, versículo 44. Contrário à predição enganadora de Satanás, o Adão e a Eva de fato morreram. Como seus descendentes, todos nós compartilhamos esta condição comum de mortalidade, citado em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Não é coincidência que a presença universal do pecado em todos os humanos, citado em Romanos capítulo 3, versículo 23, está conectada com a morte e com a retenção da dádiva de Deus à vida eterna, citado em Romanos capítulo 6, versículo 23. A natureza penetrante do pecado e da morte é demonstrada pela tendência humana de desprezar e desobedecer à lei de Deus, citado em Romanos capítulo 8, versículo 7. A autodecepção frequentemente acompanha este abandono das diretivas perfeitas de Deus, citado em Jeremias capítulo 17, versículo 9 e capítulo 10, versículo 23. A influência de Satanás é inconfundível neste modelo, tanto diretamente, citado em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, como indiretamente através daqueles que ele engana, citado em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 a 15. Tendo se tornado adversário de Deus pela sua própria rebelião, Satanás tem secretamente recrutado a raça humana nesta batalha. Seres humanos pecadores tornam-se inimigos de Deus, já que todo pecado, além do seu efeito sobre o homem, é por definição contra Deus. Citado em Gênesis capítulo 39, versículo 9 e Salmos capítulo 51, versículo 4. Violar qualquer uma das instruções de Deus é pecado. Citado em 1 João capítulo 5, versículo 17, como também é pecaminoso deixar de fazer o que deve ser feito. estado em João, capítulo 4, versículo 17. Ou violar a nossa própria consciência, citado em Romanos, capítulo 14, versículo 23. Além disso, o pecado é um poder de escravidão, do qual necessitamos redenção e libertação, citado em Romanos, capítulo 7, versículo 23 e 25. Não temos o poder de efetuar esta redenção por iniciativa própria, citado em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Já que o pecado, em qualquer forma, traz alienação de Deus, citado em Isaías, capítulo 59, versículos 1 a 3, e Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 19, e eventualmente a morte, nenhuma quantia de obediência, depois que o pecado foi cometido, pode reverter o seu efeito, embora mesmo assim a obediência seja esperada. Somente o sacrifício perfeito de Jesus Cristo nos pode dar a libertação, citado em Hebreus, capítulo 2, versículos 4 a 15, e reconciliar-nos com Deus. Veja os capítulos titulados O Sacrifício de Jesus Cristo e Arrependimento e Fé, com início em páginas 22 e 28. Através do perdão do pecado disponível pela graça de Deus, citado em Romanos capítulo 3, versículo 24, o cristão acha a liberdade na obediência à lei de Deus, citado em João capítulo 1, versículos 21 a 15. Em vez de sermos escravizados no pecado pela desobediência, servimos Deus pela obediência e andamos no seu caminho para sermos guiados à vida eterna, no seu reino pela sua generosa e não merecida dádiva, citado em Romanos capítulo 6, versículo 16 a 23. Retornar à nossa vida antiga de pecado é uma questão séria aos olhos de Deus, citado em 2 Pedro capítulo 2, versículos 20 a 22. Todavia, o único pecado que não pode ser perdoado é a recusa intencional a arrepender-se por quem esteja plenamente informado, totalmente rejeitando Deus e o sacrifício de Jesus Cristo, pelo qual a remissão de pecado se torna possível, citado em Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6 e capítulo 10, versículo 26 a 31. Este pecado é descrito por Cristo como a blasfêmia contra o Espírito, citado em Mateus capítulo 12, versículo 31, uma rejeição consciente do poder e autoridade de Deus. Depois de cada ser humano ter tido uma oportunidade completa para a salvação, aqueles que não se arrependerem serão destruídos, citado em Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15, cumprindo assim a sanção final do pecado, a segunda morte. Veja o capítulo titulado As Ressurreições e Juízo Eterno, começando na página 65. Apesar de cada pessoa ser responsável pelo seu próprio pecado, citado em Ezequiel capítulo 18, versículo 4 e 20, Satanás, o diabo, é identificado como o tentador, o enganador da humanidade e aquele que é fundamentalmente responsável por liderar a humanidade ao pecado, citado em Mateus capítulo 4, versículo 3, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, capítulo 20, versículos 1 a 3. Novamente, veja o capítulo titulado Satanás, o diabo, começando na página 11.